Olá, eu sou Juliana Sartori e já estamos de volta por aqui para conversar mais um pouco com o diretor-presidente do Instituto Água e Terra do Paraná, Everton Souza.
Então, a gente fala um pouquinho dessa questão voltada para o Ministério Público do Paraná e também dos ambientalistas que, mais uma vez, criticaram o destino de verba indenizatória, dessa vez da Petrobras. Promotores afirmaram que o governo do Estado não está cumprindo o que foi determinado no acordo judicial sobre o derramamento de óleo no Rio Iguaçu, que aconteceu há alguns anos atrás, né? Mais de 20 anos. A gente gostaria de entender como é que está essa situação e como que o governo estadual está respondendo, então, esses questionamentos também feitos pelo Ministério Público, pelos ambientalistas dessa verba, do uso dessa verba.
Nós temos uma preocupação, e tem sido assim desde o começo, quando a indenização chegou para nós realmente como um oásis, né? Para que a gente pudesse dar resposta a tantas demandas.
É um bom montante, né?
Sim, quase mais. Hoje dá para dizer que seria mais de R$1 bilhão corrigidos, né? Ele chegou realmente com uma expectativa muito grande por conta das demandas de saneamento ambiental que nós já tínhamos dos municípios. Então, é muito difícil para um município de 5, 10 mil habitantes comprar um caminhão de R$400 mil para apoiar a gestão de resíduos sólidos no seu município. É muito difícil para um município de 10, 15 mil habitantes construir um barracão para separação de recicláveis, que hoje está em torno de R$700 mil. É muito difícil para um município como Tapejara, que agora recentemente sofreu com uma grande erosão, aportar 10 milhões, 12 milhões numa obra para contenção de erosão, que praticamente está indo caminhando para comer a cidade. Hoje, principalmente na região noroeste, em função da impermeabilização das cidades, as chuvas torrenciais que nós temos tido, chuvas muito concentradas, a chuva cai numa área impermeabilizada e rapidamente ela vai para o meio rural e vai com uma energia e com uma força muito grande. Se o solo é frágil, como é o caso da região noroeste do estado, principalmente, você cria grandes voçorocas, você cria grandes problemas, que inclusive elas vão avançando em direção à cidade, destruindo ruas, infraestruturas urbanas e tudo mais. Então, abastecimento da água de comunidades rurais, para poder aportar água para as propriedades. Por exemplo, se você tiver água dentro da tua propriedade, você não precisa liberar o gado para ir para a nascente para tomar água. Pisoteamento de nascentes, como nós temos. Você não vai precisar lavar a embalagem de agrotóxico na beira do rio. Então, todas as iniciativas que nós temos, e aí quando eu citei aqui o problema da erosão, e é onde nós temos trabalhado mais com o Ministério Público, com a Justiça Federal, diante da gravidade do problema, a erosão urbana é o maior problema ambiental que nós temos hoje no Paraná. Talvez seja maior até do que o tratamento de esgoto doméstico. É um problema terrível. Você tem grandes volumes, milhões e milhões de metros cúbicos de areia, que estão assoreando nossos rios, principalmente no noroeste do estado, causando problemas para os rios, para a biodiversidade local e tudo mais, e nós precisamos urgentemente combater isso. E esse recurso da indenização era uma oportunidade para nós abastecermos as comunidades rurais com água, para que nós pudéssemos fazer os parques urbanos tão desejados para os municípios, e alguns parques urbanos, inclusive, são obras de contenção de erosão. Então tem esse caráter tanto de mudar a fisionomia de uma determinada área de uma cidade, como também da qualidade de vida para as pessoas, que elas têm um lugar para fazer uma caminhada, para poder olhar, contemplar o meio ambiente, espécies nativas. Tem muitos dos parques urbanos que têm também espelhos d'água. Então quem mora aqui em Curitiba, por exemplo, adora todos os parques que nós temos aqui. E a nossa ideia é levar esse benefício aí para as pessoas também no nosso do interior do estado do Paraná. Então, são recursos que realmente existe um impasse, porque todas as propostas que nós fizemos para o Ministério Público numa audiência de conciliação com relação ao uso do recurso, elas foram rechaçadas pelo GAEMA aqui em Curitiba. E, então, o que nós temos feito é procurar também os promotores das comarcas. Então, o promotor da comarca, ele vive o problema, ele está na cidade lá, promotora de Luanda, promotor lá de Santa Isabel do Ivaí. Eu eu visitei esses promotores, expus para eles e todos eles manifestaram uma simpatia com todas as iniciativas que nós estamos fazendo, inclusive algumas delas exigidas por eles mesmos. Então tem situações de obras de controle de erosão que nós queremos fazer, que foram exigidas pelo promotor da comarca. O promotor da comarca diz: olha, eu tenho um projeto lá com o Instituto Água e Terra, eu tenho o projeto e tenho recurso para fazer, mas eu não consigo cumprir porque eu tenho uma determinação de suspensão do uso desse recurso por parte da Justiça Federal. Tivemos recentemente com o juiz Flávio Cruz, com a presença de 7, 8 prefeitos, com a presença do deputado Romanelli, o deputado Márcio Nunes também já esteve com o juiz Flávio Cruz. O governador conversou com o juiz no intuito de sensibilizar a justiça de que fizesse a liberação, se não de todo o valor, pelo menos do valor dessas obras mais emergenciais, que a gente poderia dar vazão aí à solução desses problemas.
Mas parte desse valor já foi liberado e ainda tem algo que está em retenção.
Muito pouco. As liberações que foram feitas foram de aquisições da patrulha ambiental, que são os caminhões pipa, caminhão limpa-fossa, poliguindaste, caminhão de recicláveis, caminhão compactador de lixo. Houve uma liberação lá parcial por conta de que nós, antes da suspensão, nós já havíamos fechado o contrato com as empresas dentro de um registro de preço. E aí o juiz sensibilizou-se, porque se nós não cumpríssemos com aquele registro de preço, um caminhão que nós estávamos pagando R$300 mil, ele passou para R$390 mil, 30, 40% a mais em alguns casos. Esse é um outro ponto que foi bastante abordado com o juiz federal, essa defesa de dizer que uma obra que custava 10 milhões em abril do ano passado, sem contar o tamanho da obra, porque a obra de erosão ela aumenta de tamanho na medida que a chuva vai agravando o problema. Mas considerando que uma mesma obra que em abril do ano passado custava 10, hoje não se faz por 16. Portanto, é aquela história de antecipar o futuro, né, Juliana? Se nós tivéssemos a liberação do uso desse recurso lá atrás, o efeito seria muito grande em termos de quantidade de obras que nós poderíamos fazer com esses recursos. Infelizmente, isso ainda não está resolvido. O que a gente espera realmente é que a manifestação do juiz agora, que ele deu todo o indício aí para os prefeitos e para nós que estivemos na reunião, de que ele vai tomar uma decisão logo, e a gente espera que ela seja favorável à população do Paraná.
Certo, um volume grande, né, de verba que está parado, e caso não possa ser utilizado para combater essas erosões, existiria algum outro plano? Qual é a sugestão até do Ministério Público, dos ambientalistas que estão questionando isso? Como deveria ser usado na visão deles?
Eles estão
acompanhando isso também?
Sim, muitas questões assim voltadas para, por exemplo, desapropriação de unidades de conservação. Então nós temos diversas unidades de conservação que elas foram criadas no decorrer desses últimos anos, então parques estaduais, estações ecológicas, que foram definidas por um perímetro, por um decreto, mas efetivamente a desapropriação não foi feita. Então, mas nós entendemos, e aí também é mais um ponto de discórdia entre nós e o Ministério Público, que por exemplo, para esse tipo de situação, nós temos outros mecanismos para fazer com que essas áreas sejam desapropriadas, ou sejam legalizadas, porque hoje praticamente existe uma desapropriação, porque as pessoas não podem usar essas áreas, hoje são unidades de conservação, elas não têm o que fazer ali. Então, nós temos outros mecanismos, e esse dinheiro, essa liquidez, esse recurso aí, ele poderia ser para ações de curtíssimo prazo, para beneficiar o meio ambiente e o saneamento ambiental do Paraná em curtíssimo prazo. Esse exemplo que eu dei, né, das desapropriações, por exemplo, elas são ações de médio e longo prazo, porque todas demandam, às vezes, até ações judiciais e tudo mais. Isso é uma coisa que a gente acha que resolve de outras formas. Nós temos previsão também de melhoria na questão da fiscalização, muito também, Juliana, uma coisa que nós temos investido muito desde 2019 é na nossa transformação digital. O Instituto Água e Terra, ele evoluiu muito no sistema de gestão ambiental de forma digital, no sistema de gestão de águas também, de forma digital, dando respostas muito rápidas. As pessoas hoje querem toda a sua vida dentro de um celular. E nós temos conseguido fazer outorga d'água com papel zero, licenciamento ambiental com papel zero. E, então, tem investimentos também dentro lá da indenização da Petrobras, são voltadas para esse assunto. E tantas outras finalidades, o Paraná Mais Verde, aumentar a nossa produção de mudas, para que nós possamos colocar mais mudas à disposição dos municípios, dos empresários, daqueles que têm áreas degradadas. Também a questão dos parques urbanos, como eu já citei, esse apoio à gestão de resíduos sólidos com barracões, caminhões, prensa, balança. Então, são iniciativas, vamos dizer assim, que... Primeiro, os municípios precisam muito desse apoio. Nós não estamos falando de Ponta Grossa, nós não estamos falando de Maringá, nós não estamos falando de Cascavel, nós estamos falando de Inajá, nós estamos falando de Itaúna do Sul, nós estamos falando de Mauá da Serra. Nós estamos falando de municípios que têm pouca capacidade de dar a resposta que o saneamento ambiental precisa. São obras e equipamentos que têm um custo relativamente alto e que essa indenização realmente veio como uma grande oportunidade de nós podermos solucionar esses problemas que nós temos nos municípios.
Você ouve aqui na Rede AERP de Notícias a entrevista com o diretor-presidente do Instituto Água e Terra do Paraná, Everton Souza.
A gente falou sobre as unidades de conservação. Qual que é a importância delas para o estado do Paraná e como é que está a condição dessas unidades?
Essa condição dessas unidades, elas são avaliadas constantemente, inclusive por conta do ICMS ecológico.
Certo.
Que, diga-se de passagem, outro uma iniciativa...
que a gente precisa falar, inclusive, pela data.
Uma iniciativa de mais de 30 anos, né? E que é copiada no Brasil todo, vários estados já copiaram a nossa lei, tem experiências internacionais também que têm procurado conhecer aqui como que a gente trabalha com relação ao ICMS ecológico. Então, existe uma preocupação de que haja realmente cuidados com esse patrimônio que nós temos, né? Isso muito associado também hoje à questão turística. Então, durante a pandemia, nós estávamos conversando aqui até um pouco antes de iniciarmos a entrevista, né? Quanta coisa mudou durante a pandemia. E uma das coisas que mudou bastante foi esse hábito das pessoas saírem para o ar livre, buscarem a visita, a experiência de contemplar a natureza, a experiência do esporte voltado para a natureza. Então, as nossas unidades de conservação, nós estamos trabalhando muito fortemente na questão da sinalização delas, do cercamento delas e da qualidade ambiental delas, que é avaliada anualmente através de uma tábua de avaliação que é feita em conjunto com os técnicos do Instituto Água e Terra, com os técnicos das prefeituras, fazem análise dessas unidades de conservação e atribuem lá pesos para iniciativas voltadas para a proteção daquela unidade e melhoria da qualidade daquela unidade. E isso reflete nos valores do ICMS ecológico. Portanto, é uma forma, porque o dinheiro do ICMS ecológico, ele não tem um carimbo para o meio ambiente. O município pode se utilizar desse recurso para qualquer finalidade da administração pública. Então, essa é uma forma, com essa avaliação, é uma forma da gente trazer um pouco do recurso que aquela unidade de conservação leva para o município, no intuito de promover a melhoria das condições dessa mesma unidade.
E como é que está a fiscalização dessas localidades?
É um ponto importante também dentro da indenização da Petrobras. Nós temos recursos lá definidos para ampliar a nossa fiscalização, seja nas unidades de conservação ou seja na questão do desmatamento.
Certo.
Muito tem se falado no desmatamento do Paraná. O Paraná é um estado do agronegócio. Infelizmente, alguns agricultores, eles têm avançado um pouco nas bordas das suas propriedades, causando pequenos desmatamentos, mas hoje é importante dizer que até nesse processo de evolução tecnológica, digital, que todos os desmates aí que estão acontecendo no Paraná estão sendo monitorados por imagens de satélite. Então é uma questão de tempo a chegada da notificação, da chegada do auto de infração, para aquelas pessoas que estão praticando esses ilícitos. Então, tanto em unidades de conservação, quanto nas propriedades, no modo geral, no estado do Paraná. Nós temos um sistema de detecção que é, inclusive, ele é compartilhado com o Ministério Público. O sistema não é nosso, na verdade. Nós nos utilizamos do sistema do MAP Biomas e o Ministério Público também se utiliza desse artifício para que a gente possa detectar áreas onde há um alerta para a nossa equipe. E esse alerta, ele gera, em alguns casos, inclusive, um auto de infração remoto, que é simplesmente você detectou quem que é o proprietário daquela área, você detectou que ele não tem autorização para supressão e você verificou, através da imagem de satélite, que ele fez a supressão numa determinada área e, portanto, ele vai ter um auto de infração remoto em muitos casos. Então, é importante dizer que a fiscalização, tanto dessas áreas de unidade de conservação, quanto das propriedades particulares do estado do Paraná, elas estão dentro de um processo de acompanhamento e fiscalização muito rígido. O volume não é um volume pequeno, hoje nós temos aí pelo menos uns 4 mil alertas para serem cumpridos, mas nós vamos fazer com que todos esses alertas sejam cumpridos e a gente espera que esse processo de repressão, que vem junto com o processo de educação ambiental, de conscientização, o Paraná Mais Verde, ele tem essa vertente de dizer, olha, nós temos a muda, vai lá, recupere a tua área degradada, não desmate, né? Também a repressão, infelizmente, ela tem que vir acompanhada para que a gente possa realmente estancar é praticamente impossível, né? A tendência do ser humano é sempre tentar achar uma brecha e tentar fazer alguma coisa, às vezes, que não é o mais certo. Mas a grande maioria dos nossos produtores rurais, eles estão preocupados em preservar. Se hoje o Paraná tem cerca de 30% da cobertura florestal, é por conta do agronegócio, eles garantiram isso, porque são eles que moram lá. Mas a gente sempre tem aqueles que fogem um pouco da lei e esses têm que ser reprimidos à altura.
Sem dúvida. A gente está conversando, então, aqui com o diretor-presidente do Instituto Água e Terra do Paraná, Everton Souza. A gente citou já o ICMS ecológico e temos aí uma data para cumprir, né, para os municípios cumprirem até 15 de março. Queria que o senhor aproveitasse e fizesse esse alerta aí para os municípios.
Primeiro, importante colocar a nossa equipe do Instituto Água e Terra à disposição dos municípios. Quando nós assumimos nessa gestão em 2019, nós tínhamos praticamente duas pessoas trabalhando com o ICMS ecológico no Paraná, um assunto muitíssimo importante, tanto para a biodiversidade quanto para os mananciais também, porque o ICMS ecológico tem essas duas vertentes, né, de cuidar da água e cuidar da biodiversidade. Então, colocar nossa equipe à disposição, porque às vezes os prefeitos, eles olham uma tábua de avaliação de uma unidade de conservação ou de uma da avaliação que é feita também para os mananciais e não se preocupam em atacar aqueles pontos que diminuíram a sua pontuação. Então, de um ano para outro, se houver uma modificação naqueles pontos que hoje são negativos, ele pode aumentar a participação dele no ICMS ecológico diante de iniciativas positivas para a unidade de conservação ou para os mananciais. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, que tem essa questão burocrática mesmo, né? Os municípios, eles têm que apresentar as unidades novas que eles pretendem instalar ou que eles já estão instalando, para que a gente possa compor aí o conjunto, né? Porque, na verdade, a gente sempre dá o exemplo da pizza, né? Na verdade, a pizza do ICMS, ela tem um tamanho que muda um pouco. Às vezes está com um pouco mais de queijo, às vezes está com um pouco mais de presunto, mas o tamanho dela não muda muito, né? E se você incorpora mais áreas, você vai ter que dividir aquelas fatias, vão ter que ficar, às vezes, até um pouquinho menor para que todos possam comer dessa pizza. Então, mas eu acho que é uma iniciativa que ela é belíssima, ela coloca essa preocupação dos municípios de cuidar das unidades e também ter os benefícios decorrentes do pagamento pelo serviço ambiental que eles fazem em benefício dessas unidades.
Certo, então os municípios têm até o dia 15 de março, né, para inscrever as áreas.
Exatamente. E depois acho que tem um prazo que até abril, se eu não me engano, que é da avaliação das áreas que já estão. Se eu não me engano, é essa data, mas depois eles podem confirmar no nosso site também, do Instituto Água e Terra, que já é o processo daí de avaliação para mandar os índices, se eu não me engano, até agosto do ano, do ano corrente, e esses índices de agosto, que vão ser lá sacramentados em novembro, por aí, eles vão determinar o pagamento a partir de janeiro de 2024.
Certo, mas que fiquem atentos aos prazos, né? Isso está tudo disponível ali no site do IAT, e para que possam aproveitar esses benefícios, né? E trazer para dentro do próprio município, né?
Sem dúvida. Uhum. E aqui, estão me colocando aqui que até 30 de abril, realmente, que é feita essa avaliação para poder... determinar os índices, né, do tamanho da pizza.
Certo.
Ou do pedaço da pizza.
Certo, Everton. A gente agradece muito a sua participação aqui na Rede ERP de Notícias, né, com todas essas informações. Se quiser deixar um recado final para o ouvinte paranaense aí que está preocupado com a questão ambiental do Paraná e está querendo saber um pouquinho mais do impacto de todas essas obras, né, que estão sendo realizadas e esses programas.
Bom, primeiro agradecer a oportunidade, né, de a gente poder falar um pouco dos nossos planos, programas, projetos, e dizer particularmente nesse assunto aí que nós estávamos comentando há pouco, né, na questão do desmatamento. Que houvesse realmente uma consciência, do principalmente no meio rural, de que nós, toda a biodiversidade que nós temos no Paraná, o solo do Paraná, a água do Paraná, as florestas, os animais, são patrimônios naturais que fazem com que a gente tenha o ambiente propício para sermos recordistas na produção agrícola, pecuária. O Paraná tem aí produção de proteína animal para o mundo inteiro, né? Peixe, porcos, aves, gado, ovinos. Então, que as pessoas se conscientizem que essa retirada não compensa. Existe tanta tecnologia para você ampliar a sua produção no próprio espaço, no próprio território que já se tem, e nisso a Secretaria da Agricultura tem feito trabalho belíssimo também. Então, que se invista muito em tecnologia para que a gente possa ter um estado cada vez mais produtivo e mais sustentável.
Você acabou de ouvir por aqui a conversa com o diretor-presidente do Instituto Água e Terra do Paraná, Everton Souza. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Repórter Juliana Sartori.